Deus, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma passagem de conforto espiritual grande, o consolo dado pelo Consolador, que é o que se convencionou chamar de jugo suave e fardo leve. Se encontra em Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. E fazendo uma releitura do texto, já com uma tradução mais próxima, mais apropriada, leremos: Vinde a mim, vós todos que vos achais cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou brando, gentil e humilde, pobre de condição, humilde e rebaixado de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, é brando, e o meu fardo é leve. Bem, nós estamos vendo que, nos estudos que estamos fazendo, que Jesus veio na Terra com uma missão pré-determinada pelo Pai. A sua missão é trazer o estatuto divino para a Terra, para que, com esse estatuto implantado aqui na Terra, os cidadãos da Terra, convidados, todos convidados, assumindo esse estatuto, possam se considerar cidadãos divinos, possam ser considerados, então, verdadeiros seguidores da lei cósmica, da lei divina. Então, Jesus veio trazer esse estatuto. Resumindo as leis desse estatuto, Jesus coloca a palavra amor. O amor é a síntese desse estatuto, dessa constituição divina, cósmica. É isso que ele vem implantar. Ele começa, então, a sua apresentação à humanidade, primeiro numa festa de casamento, onde que Maria o convida, ou o convoca para transformar a água em vinho, porque estava faltando naquela festa. Depois, em que ele faz essa sua primeira demonstração pública, ele vai para a cidade de Cafarnaum, a própria palavra quer dizer a terra do Consolador, e ali ele vai na casa de Pedro permanecer. E a partir desse momento ele começa a levar para as pessoas que em dezenas, em centenas, se aproximam da localidade, colocando os seus doentes na porta da casa, e só em Jesus passar com a sua sombra, com a sua energia, com o seu magnetismo, muitos eram curados. Era tanta gente que espremia Jesus, que ele teve de então pedir um barco de Pedro para ir ao largo, se afastar um pouco mais da areia, para poder então todo o gelo, e ele então pregava, ensinava. Então era uma mensagem de espírito de consolo. Tinha cura porque as pessoas eram sofridas, porque as pessoas não tinham outra esperança, mas antes de tudo era a mensagem do amor, era esse estatuto divino que chegava no coração dessas pessoas, consolando, confortando. Feito isso, ele instituiu um grupo de seguidores, os mais próximos, chamados apóstolos, e esses seguidores se multiplicaram, esses apóstolos, em discípulos. A tradição fala inicialmente em 70 discípulos, que saíram de dois a dois pelas terras, inicialmente de Jerusalém, de Israel, levando esse ensino, essa mensagem que Jesus ensinou. E aí eles fizeram essa primeira, podemos dizer, excursão. Excursão limitada ao Estado de Israel. E depois voltaram, se reuniram com Jesus e contaram as maravilhas. Contaram que não só pregaram a mensagem do amor, mas que também fizeram muitas curas. Curas de ordem física, curas de ordem espiritual. E estavam muito felizes com isso. Fizeram então um balanço dessa primeira atividade. Depois da chamada ressurreição de Jesus, depois da cruz, logo em seguida da ressurreição, Jesus vai dar um novo ensino, vai aprofundar conceitos e vai pedir para que eles possam agora, mais do que em Israel, e mundo afora, pelos quatro cantos, levando essa mensagem, levando esse estado. Mas nessa primeira reunião, assim, depois, nessa pregação que eles fizeram por Israel, eles se aproximam de Jesus e fazem um balanço de tudo. E nesse balanço eles contam que muitos aceitaram. Mas em especial, que os que aceitaram foram as pessoas humildes, as pessoas sofredoras, as pessoas simples, principalmente os simples de coração. E que aqueles arrogantes, os arrogantes principalmente do intelecto, aqueles que são arrogantes porque acham que têm sabedoria, porque têm conhecimento, porque têm títulos, esses recusaram a mensagem. E aí nós vimos na vez passada, na lição passada, em que Jesus fala que essa é a mesma vontade divina. A vontade divina é operar e fazer-se aceito por esses corações simples e humildes, por esses corações abertos e não pelos arrogantes. E que, como essa é a vontade do Pai, ele então dava louvor a Deus por isso ter acontecido, por esses humildes terem aceito a mensagem e não os arrogantes. Porque ele, inclusive, fala que essa é mesmo a vontade do Pai. Isso nós vimos na vez passada. E agora ele vem então com uma lição para esses humildes. Esses humildes que aceitaram então a mensagem, né, e que é da vontade do Pai que eles aceitem a mensagem, Jesus então vem na lição de hoje falar do jugo leve, do jugo brando para eles, dizendo: olha, o meu jugo é leve, o meu fardo não é pesado. Todos vocês que estão aflitos, estão cansados, estão sobrecarregados, vinde a mim, porque o meu jugo é leve, o meu fardo não é pesado. Vinde a mim, todos que se encontram tão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, descanso para as vossas almas. É muito bonita a passagem. É realmente assim, um brinco, né? Uma preciosidade essa passagem. Mas nós temos que ter assim, muito cuidado, já que nós estamos estudando o Evangelho, nós temos que ter muita atenção, porque se esses que aceitam a mensagem, Jesus diz: vinde a mim que eu vos darei descanso. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, estão cansados, eu vos darei descanso. Porque o meu jugo é leve. O jugo é leve. A gente tem que ter bastante assim, atenção, porque todos esses que aceitaram a mensagem de Jesus, pelo que a gente sabe, não tiveram descanso, coisa nenhuma. Pelo contrário. E o jugo não foi nada leve. Muito pelo contrário. Foi deveras pesado. Olha, não tem um dos apóstolos de Jesus que não foi. Não tem um que não foi batizado. O próprio Pedro, que emprestou a casa para Jesus montar o seu quartel-general em Cafarnaum, e mais do que emprestou, ele deu, e o barco para que Jesus fizesse a pregação, né, o próprio Pedro depois deu a vida, em forma de cruz e crucificado, inclusive pediu para ser de cabeça para baixo. Então, que vinde a mim todos que se encontram cansados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve. Leve? Como? Pedro foi para a cruz. E todos os outros apóstolos foram martirizados. Né? Tiago foi apedrejado, jogado nos muros de Jerusalém. Né? Paulo foi degolado. Estevão foi apedrejado. E se nós passarmos para a época da agora, né, correndo o mundo afora, todos os seguidores de Jesus chamados de santos sofreram muito. Né? Os mártires, então, nas arenas, milhares e milhares, foram devorados por feras, queimados, crucificados. E viviam fugindo de um lugar para outro, tinham que ficar fugindo. Os cristãos foram acusados de terem colocado fogo em Roma. Foram acusados por Nero, foram perseguidos, tinham de viver fugidos. Não podia nem dizer que era cristão. E a situação era tão grave que disse Jesus, numa outra passagem, em verdadeiro choque e contradição com essa, que eles encontrariam resistência na própria família. Seriam perseguidos pai, mãe, filho, sogra, que teria na própria casa 3 contra 2, 2 contra 3, seria um inferno dentro da própria casa. Quer dizer, dentro da própria casa o cristão não ia ter sossego. Como que vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, darei descanso. Melhor tradução é descanso. Vocês estão cansados, eu dou descanso para vocês. E se a gente vai para a época de agora, por exemplo, né? O Gandhi passou a vida toda lutando do sofrimento, foi a vida do Gandhi para poder fazer com que as pessoas entendessem que ele queria uma mensagem da paz, para mostrar à Inglaterra a paz. E depois que ele conseguiu tirar os ingleses da Inglaterra, e ele continuou com a sua mensagem da paz, ainda houve uma racha enorme da religião de muçulmanos contra indianos. A divisão foi tão grave que tiveram de fazer um outro país, que é o Paquistão, para ser um país muçulmano, para se bater contra os indianos. Aliás, os dois se odeiam. E os dois têm bomba atômica, um para atacar o outro. E então aquilo que Gandhi não queria, que veio em paz, o muçulmano pode ficar junto com o indiano, que não conseguiu. Depois ele pegou o tiro no peito e morreu assim. Então, se a gente notar, todos os grandes homens sempre passaram por isso. Mas vamos ver aqui um exemplo muito nosso, muito próximo. Né? Uma alma já foi lembrada aqui no início da nossa palestra, que é o nosso Chico Xavier. Chico Xavier, desde pequeno, ouviu da mãe sobre Jesus. Não pôde descansar. A sua mãe morreu e ainda era assim. Novinho. Tá certo? Depois foi viver na casa da madrinha, que até garfada na barriga dele dava. Foi espanca. Todo dia levava uma sagrada sopa. Todo dia. E o amiguinho dele, que é o primo, que era mais velho, poxa, fazia loucura, entregava ele todo dia para a mãe, né? No caso, o Moacir, e ele levava surra. Pegava até o vinho, o xixi, colocava na cama do Chico para dizer que ele era um mijão, ele apanhava. Depois, nós vemos que quando ele entra para a doutrina, foi um sofrimento, porque a irmã estava obsidiada. Aí, quando ele conhece a doutrina, tem a perseguição do padre. O padre começa a persegui-lo intensamente. Faziam procissões na casa do Chico, chamavam ele de louco, de obsidiado, de representante do demônio. Depois foi a imprensa. A imprensa atacou Chico Xavier. Né? O jornal Cruzeiro, a revista Cruzeiro, fez reportagem extremamente sofrida, ridicularizando o Chico Xavier, colocaram ele até numa banheira. Depois a família de Humberto de Campos foi para a justiça pedir dinheiro aos direitos autorais. Depois a perseguição e a necessidade do anonimato do espírito Fred Figger, teve de botar o pseudônimo de irmão Jacó, porque a própria família de Fred Figger não aceitava. Passou a vida toda sofrendo, fora as doenças. Desde que ele começou, atacado pelas trevas, de um problema nos olhos. Já em 1928, ele entra em 27 para o estudo do espiritismo. Em 28, ele já estava já praticamente cego no olho. Ele escreve 400 livros, mais de 400 livros no campo do bem, e nunca deixou de ter problema de saúde. Uma grave de angina, problema sério no estômago. Fora as críticas, o sofrimento, eu pergunto, aonde que esse homem teve descanso? Se vocês querem, por exemplo, Pedro volta, reencarna bem como Pedro volta, numa mensagem de luz extraordinária, Jesus volta através da grande síntese, diz o Emmanuel no prefácio que ali é o evangelho da ciência. Primeira coisa foi logo colocado no índice pela igreja, foi condenado pela igreja, foi obrigado a ficar em silêncio. Aí quando foi convidado a vir aqui para o Brasil, foi expulso da sua casa, foi despejado. Um homem de idade, com 65 anos, que não dominava bem o idioma, com duas netinhas, com a filha para cuidar, com a esposa doente, com câncer. Mas aí vem a história. Repare. Vinde a mim todos que vos achais cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim que sou brando, que sou gentil e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Se a gente for lembrar de Francisco de Assis, então, você já assiste, não podia nem ficar com os olhos abertos, tinha que botar um pano nos olhos, feito bordado por Santa Clara, porque ele não podia nem ver a luz do dia, nem a luz da noite, da chama, né? Do facho que se acendia à noite, porque doía os olhos dele. Fora com malária a vida toda, desde que 2012, ele só vai morrer em 1226. Desde 1202, ele só vai desencarnar em 1226. Desde 1202, que ele pegou malária na prisão. Ele também foi preso em Perugia. Pegou malária e tinha febre, tinha aquilo, estômago inchado. Fora um problema gravíssimo na vista. Porque ele foi no Egito, será a paz com o sultão do Egito, foi o primeiro diálogo do Evangelho com o Corão, foi o primeiro encontro de cristão com muçulmano, um diálogo de paz, e ele volta com uma doença gravíssima, gravíssima nos olhos, que doía. Então, nós temos que rever essa passagem de Jesus e encontrar nela o verdadeiro significado. Primeiro, a colocação do jugo. Jugo quer dizer canga. É aquela madeira que prende os animais, por exemplo, os bois, para prender eles a carroça ou o arado. E por que os bois ficam presos naquela madeira, aquela canga que é pesada? Para eles não saírem da linha e seguirem a ordem do comandante, ou do arado ou da carruagem. Então tinha um peso da madeira que era colocado no pescoço dos animais para prendê-lo. Então a imagem até usada por Jesus é essa, do jugo ou da canga. Jugo ou canga. Aí, inclusive, pode-se usar verdadeiramente a palavra jugo, né? Mas a palavra conhecida mesmo, popularmente, né, pelaqueles que mexem com as coisas, é jugo, fica assim um texto mais bonito, né? No Evangelho, a palavra é canga. Agora, diz Jesus que essa canga, que esse jugo, ele é leve. É engraçado que depois vários pais da igreja vão dizer isso, vários intérpretes, mas em especial Santo Agostinho, ele vai dizer que ela é tão leve, esse jugo, esse peso, no caso do Cristo, é tão leve como a plumagem das aves. Olha a colocação de Santo Agostinho. É tão leve seguir Cristo que esse jugo, quando Jesus falou leve, tem que ser comparado com a plumagem das aves. Agora, então a gente tem que... Mas por que Santo Agostinho falou uma coisa dessa? Que esse jugo realmente é tão leve como a plumagem das aves? E eu estou aqui a contestar essa colocação, né? Dizendo do jugo leve. Ontem, a nossa rua, lá onde que a gente reside, na Tijuca, teve um assalto. Aqueles assaltos já programados, né? A pessoa viu que o sujeito sacou determinada quantia no banco, aí ele seguiu até lá a nossa rua. Quando é uma rua mais deserta, quando a pessoa desceu do carro para entrar em casa, ele veio com a arma para assaltar. Nesse exato momento, os seguranças da rua vieram atrás e muito tiro na rua, movimentou a nossa rua toda. O ladrão fugiu e todos saíram correndo muito atrás e tal. E mais umas 3-4 horas depois, dizem que na rua do Matoso, ele foi preso. Nisso chega o meu filho, né? Ele está chegando do trabalho, ele soube o que aconteceu, porque os seguranças da rua falaram. E ele me conta, então, como é que foi? Eu já sabia só pelos tiros que eu fui observar da janela. Ele me conta e ele vem com essa informação, dizendo assim, mas que coisa, você vê que aqui tem segurança na rua e a gente não é seguro, né? Porque fica um no início da rua e outro no fim da rua. Segurança. E assim mesmo não é seguro, porque os próprios seguranças arriscaram, porque eles saíram dando tiro, né? E não era só para... Se não pega um ladrão e pega um outro, aquelas coisas. E nesse exato momento, eu conversando com Pedro, meu filho, eu lembrei a frase do professor Pietro Baldi, dizendo, presta atenção, Pedro, é que a gente tem segurança e é bom ter. Se a gente sabe que essa rua está mais deserta, vem pela outra mais movimentada. Tudo isso a gente tem que fazer, faz parte do nosso pacote de segurança, né? Procurar a melhora, como vai passar por ali e tal. Mas olha bem, segurança mesmo só tem uma. É quando a gente não tem karma. Tá certo? Quando a gente não tem karma, quer dizer, quando não tem débito ou dívida para com a lei, essa é a verdadeira segurança. Aí ele falou assim, eu falei assim, isso inclusive é o que fala o Pietro Baldi. Quem realmente não tem débito, não tem dívida a pagar, essa é a maior segurança. Na hora que nós falamos isso, eu e ele vimos ao mesmo tempo que percebemos que até nessa situação, quando você não tem carro e não tem dívida, logo você não sofre. É o Cristo da Cruz. Não é isso? O próprio Pietro Baldi disse que ele não tinha nenhuma relação ou carro para a Segunda Guerra Mundial, mas como a Segunda Guerra Mundial chegou e a família dele estava envolvida, porque estava também naquela época na Itália, e ele era o guardião da família, ele teve de proteger. tinha saído fugido com a família, a bomba caiu, ele ficou preso numa casa de colonos, os soldados alemães entravam lá e metiam o pé na porta e faziam revista e comiam as coisas e sentavam na cadeira dele. Ele teve de mandar o soldado levantar e todos ficaram apavorados, mas ele colocou aquele magnetismo para mostrar para todos que estavam ali que o plano espiritual é que dirige tudo. Mas os soldados estavam ali, botaram até na parede para matá-lo. E ele colocou os braços em forma de cruz, fez a sua oração, esperando as balas. Quando acabou a oração, o soldado tinha ido embora. Mas repare que essa é a situação. Quer dizer, até aquele que não tem carne, e a gente pode dizer, no caso de Jesus, cruz, e passou a vida toda sendo perseguido pelos seus opositores, repare que até os outros todos que têm débito, mas às vezes não tem débito diante de uma determinada situação, como o professor Pietro Bob disse com relação à Segunda Guerra Mundial, ele passou, mesmo assim, teve as dificuldades do mundo em que se encontrava. Teve de defender a família, teve de ficar junto com os soldados alemães, teve de ser colocado contra a parede, né? Viu bombas, ouvia o barulho da bomba voando, aqueles passando por cima da casa. Então, e a gente chega então à conclusão que até com o sujeito que também é santo, também há sofrimento. Parece que o santo só não tem sofrimento depois que ele morre. Parece. Porque ele vai para um ambiente de santos, e aí entre os santos eles não são perseguidos. É o que a gente chama da comunidade dos santos. Né? O credo fala, né? Creio na comunhão dos santos, o credo católico. Então, lá nessa comunhão dos santos não há perseguição, mas eles também não ficam felizes. Mesmo assim, não fica feliz, porque não pode nenhum santo ficar feliz sabendo que nós estamos mal. Né? Como Cristo. O Newton Boechat, grande amigo, que continua amigo, quer dizer que a nação não mata ninguém, ele tem um livro chamado O Espinho da Insatisfação, dizendo que nós somos espinho na carne de Cristo, ou nós somos espinhos, né? Fazemos o Cristo sofrer até hoje. Então nós temos que fazer uma leitura mais atenta do que é isso. Vamos reler a passagem. Vinde a mim. Olha, uma das passagens mais lindas e confortadoras do Evangelho. Vinde a mim, todos vós que vos achais cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós a minha canga, aprendei de mim, que sou brando, gentil, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, fardo, fardo leve. Então, voltemos para Santo Agostinho. O jugo é tão leve como a plumagem das aves. E quando a gente olha para a vida de tudo que é santo, nenhum teve descanso. Ou foi o santo que passou aqui e descansou. Vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados. Todos que se encontram cansados de ouvir se aliviar. Então, eu queria aqui lembrar uma passagem de Dante, o nosso querido Dante Alighieri, né? No século XIV, o autor de um dos maiores clássicos do mundo de todos os tempos, que é a Divina Comédia, que certa vez ele chegou no mosteiro, vou anotar aqui o nome da cidade, de Lugiena. Ele chegou nesse mosteiro, bateu no mosteiro, e o frade veio perguntar o que ele queria. E ele falou: paz. Coisa extraordinária, né? Uma passagem extremamente simples, mas numa única palavra ele respondeu. Bateu no mosteiro, o frade veio e perguntou: o que você quer? Ele: paz. Paz, porque ele era um fugitivo também. Ele lá em Florença não teve paz, ele era exilado. Ele escreveu a Divina Comédia exilado. Ele vivia em perseguições políticas. E escreveu a Divina Comédia. Então, a pessoa chega uma hora que ele quer paz, né? Agora eu estou lendo sobre o nosso querido José do Patrocínio, né? Patrocínio, que a escola de samba colocou o denodado baluarte nacional, né? O pai, o patrono da abolição, a pessoa que mais na imprensa escreveu, lutou, debateu, sofreu para que a abolição fosse implantada. É, o seu pai era o cônego, o principal cônego, o principal padre de Campos, né? O senhor João Carlos Monteiro, cônego da igreja de São Salvador, na cidade de Campos do Goitacazes, e que tinha muitos escravos, e ele adorava as menininhas, as mocinhas, as pretinhas, as novinhas. Inclusive, ele criava as mocinhas para que, quando ela chegasse na puberdade, ele, então, pudesse coabitar com ela. Foi o caso da dona Justina Maria do Espírito Santo, a mãe do Patrocínio. E, quando ela fez de 12 para 13 anos, ela já vivia lá sob a proteção, é engraçado, do padre. E aí, quando ela tinha 13 anos, então nasceu o nosso José. E o padre não batizou ele, não deu o nome para ele, é só José. É? E foi injetado, não foi aceito pelo pai, né? Ficou, podia viver muito bem, o pai dava mesada, cuidava dele, ele era tratado de um ozinho, mas ele não ganhou o nome do pai. Depois, um mês depois, o pai meio que arrependido, afinal ele era padre, né? E ele adorava o jogo, gastou tudo com o jogo, mas ele também fazia belos discursos na igreja, então tinha momentos assim na missa, e a missa é Jesus para lá, Jesus para cá, você acaba também ficando com o coração meio mole. Um mês depois, não fez um mês, era o patrocínio, ele mandou batizar. Ele foi batizado. E na certidão foi colocado, né, por ordem do fulano de tal, e não dizendo que ele era pai dele, dizendo apenas morador da casa paroquial lá do João Carlos Monteiro. E por ordem dele, ele estava sendo registrado. Quer dizer, continuou rejeitado. E quando foi que ele recebeu esse batismo? Foi precisamente um mês depois de nascer. No dia do patrocínio de Nossa Senhora. Patrocínio é, ela patrocina a nossa vida. Então tem uma festa que é sempre o segundo domingo de novembro, que hoje não se comemora mais, né? É hoje chamado dia do patrocínio de Nossa Senhora. Quer dizer, é quando ela intercede o alto pelos nossos pecados, dos nossos sofrimentos. Como ele foi batizado no dia do patrocínio da Nossa Senhora, então ele botou o nome que ele já tinha, que era de José, né? Quer dizer, assim foi feito, né? E depois, na escola, ele começou, então, a assinar assim. José era o nome dele. Carlos, em homenagem ao pai. E, mas não o Monteiro, né? Só o Carlos. E o patrocínio de Nossa Senhora. E assim ele foi criado. Quando ele tinha os seus 14 para 15 anos, e a mãe, os seus 27 anos, mais ou menos, aí o pai, né, já tinha arrumado uma outra alegria. E a mãe foi descartada. Afinal, já não estava novinha. Então entrou um outro lugar que começou a destratar ela. E o patrocínio, o nosso José, tomou as dores. E com 15 anos, saiu de Campos, tinha de 23, de Campos para Macaé, de Macaé pegar o navio, aliás, concessão do Dr. Bezerra de Menezes, né? Depois o Dr. Bezerra vai cuidar da estrada Campos, Macaé-Campos, da linha de ferro e do porto de Macaé. Ele pega a estrada de ferro de Campos para Macaé, e de Macaé pega o navio e vai para o Rio de Janeiro. Chega aqui no Rio de Janeiro, sem nada.
E aí começa a trabalhar. Começa a ter que se virar, não é isso? E começa aquela vida de muita dor, de muita luta. Se forma em farmácia, pela faculdade de medicina. Farmácia, antes estava na faculdade de medicina. Forma em farmácia e depois vai para a imprensa. E vai começar primeiro nos vários jornais, dos outros. Né? O seu nome vai crescer até que ele vai ter o seu próprio jornal. A Gazeta da Tarde, que vai abrir um novo espaço na nossa área jornalística, que vai ser um preenchimento da tarde, com informações do que já, inclusive, tinha acontecido pela manhã, ou bem à noite, que não dava para sair na imprensa matutina. Então, ele abre um novo espaço com a Gazeta da Tarde. Depois, por sempre com problemas sérios de dinheiro, ele vai ter um outro jornal e vai morrer com esse jornal, que é a Cidade do Rio. Agora, é interessante que ele, depois, quando ele se forma, a situação dele financeira era tal que ele não tinha, inclusive, aonde morar. Vai morar numa casa onde ele era muito querido e tinha uma mulher como mãe, e ele vai morar nessa casa aqui em São Cristóvão. E ali, a ideia é que se ganha casa, mas vai dar aula para os meninos, para os nossos filhos. Ele então dava aula para os filhos, para poder corresponder à residência dele, né? Aquela moradinha. Aí, evidentemente, que ali ele foi tratado como filho, com muito carinho. Mas ele logo vai se apaixonar pela mocinha da casa, que é a Vivi, né? Que era a sua aluna. Ele vai se apaixonar por ela. E, por enquanto, estava tudo muito bem. Ele publicava os poemas na imprensa, aquela coisa toda e tal, de amor. Mas quando ela chegou na idade dos 14 anos, mais ou menos, que é a idade da puberdade, aí tiveram que alugar uma casa para ele, porque já não podia ele ficar perto dela. Afinal, agora ela era uma mocinha. E aí passou anos querendo casar com ela e não podia. Primeiro, porque era de fogo. E segundo, porque era pobre. E aquela família era muito rica. E aí, depois de toda aquela muitas cartas secretas, né? Até que ele jamais firmado, respeitado na imprensa, que é autorizado a casar. E logo quando ele é autorizado a casar, havia sempre as quebra-quebras no Rio de Janeiro, né? Ele passa problema na imprensa, é um sonho que dá para ele. Tem ele montar um jornal, tem ele recuperar o jornal, tem ele pagar a dívida. Olha, que pessoa, esse homem foi escolhido simplesmente para ser o responsável na imprensa, aquele que mais lutou para a libertação dos escravos. Na imprensa. E aí é aquela cena maravilhosa, né? De quando a princesa assina a Lei Áurea, ele de joelho beijou as mãos da princesa, se arrasta. Humberto de Campos conta no livro Brasil Coração do Mundo, que é por causa da influência de Ismael. Ismael estava tão presente ali naquela hora, que ele, tomado de emoção, ele se curva, se arrasta, vai até a princesa e beija ela. E aí ele se reconcilia com a coroa, porque ele era republicano. E agora, porque ele teve esse carinho com a coroa, os republicanos acharam que ele era traidor. Porque ele agora estava enconchado com carinho com a princesa. Não, é que a luta dele toda foi a abolição. E como a princesa deu a abolição, ele ficou do lado dessa situação. Não que ele tivesse mudado o seu colorido religioso, político, ele continuava republicano, ele era contra aqueles republicanos agressivos. E aí, nesse exato momento, quando ele percebe isso, ele começa a ser atacado. E a frase que deram para ele foi muito dura: o último preto vendido no Brasil. Só que vendido pior do que um escravo. Porque o escravo era vendido no sentido de tomar a liberdade dele, né? E passava agora a ser considerado propriedade do outro. Ele foi vendido pela traição. Ele traiu a República né? Foi vendido nesse sentido. Ele traiu a república para ficar do lado da monarquia. Por que não foi isso? Depois lutou tanto pela república, né? Ele inclusive escreve no jornal que ele foi o proclamador civil da república. Escreveu muita coisa da república e logo depois Floriano Peixoto vai exilá-lo no Amazonas, no meio de muita febre, essa loucura. E até eu sei para contar, porque até eu li o livro. Depois eu tenho mais na próxima palestra, quanto mais. Repare da falta ainda sem página para acabar. Mas ele volta para o exílio, vai ser candidato, inclusive vai perder as eleições. Mas muito bem. É, depois ele vai ser candidato junto com o doutor Bezerra. Então, mas muito bem, isso é uma outra história. Mas repare que o sujeito que vem para fazer a missão de libertar os escravos, não tem paz. Várias e várias vezes ele foi atacado, agredido com bengalas, com gritos, com vaia. O seu jornal foi atacado, foi fechado. Ele teve de viver trancado no porão, escondido na própria casa, para poder fugir da polícia. E assim mesmo por causa dessas ideias libertadoras, que hoje para nós é tão bom dizer, né? Nós somos num país de inclusos, não há escravidão no Brasil, mas o sujeito para fazer isso tem que sofrer, Ah, hoje a gente fala, hoje eu tenho direito de voto, estou numa república, eu sou um cidadão. É, o poder emana do povo e pelo povo será exercido, gritou lá Ulisses Guimarães na última Constituição nossa, que é a que estamos vivendo, né, em 1989. Mas isso tudo foi fruto de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, muita perseguição. O cara ganhou uma frase como essa depois de tudo que fez, né, o último preto vendido, ele nos traiu. Então, se reunindo com as cabeças mais importantes da época, né, como Joaquim Nabuco, como a princesa Isabel, como Joaquim Nabuco, como Bezerra de Menezes, depois com André Rebouças, não é fácil. O caso então do nosso André Rebouças, então, é complicadíssimo. Preto que viveu amparado pela família real e fez as construções pelo Brasil, Minas, São Paulo, estradas de ferro, né? Remodelou tanta coisa no Rio de Janeiro. Quando a família foi exilada daqui, eu disse, eu não posso deixar essa família imperial que fez aquilo que nós mais queríamos, que era a libertação dos escravos. Então ele resolveu ser o confessor lá. E quando o navio saiu daqui exilado, levando a família imperial exilada, o André Rebouças foi atrás, chegou lá, aqueles que ele ia fazer um corpo, tinha família, desprezaram ele por causa da sua cor, e até culpando, dava as suas relações com o que tinha acontecido com a família. Então ele nos primeiros dias já sai de lá, vai para a África tão desiludido, que não pôde cuidar dos filhos da família e não aceitava ele ali lá na França. E não tendo nem o que comer, nem como viver, em desespero, na Ilha da Madeira, pula no precipício de 60 metros, quando dias depois, então, o seu corpo aparece. É lógico que o corpo de desespero é grave, mas foi um desespero. Depois de tanta luta, então não é fácil. Então, quando a gente vê um texto como esse, o meu jugo é leve, o meu fardo não é pesado, eu vos darei descanso. Que descanso, né? Há aquela célebre passagem de Teresa d'Ávila, a grande Teresa d'Ávila, que estava sendo arrastada pela Isaac, e o Senhor então tira ela da Isaac, né? E ela pergunta o que estava acontecendo, né? O que significava aquilo? E Jesus disse, é assim que eu trato os meus amigos. Mas o meu jugo é assim que eu trato meus amigos. E ela então teve que responder contra esse jugo leve, né? Por isso que tu tem tão poucos amigos. Agora, e por que são poucos amigos? Porque depois que o sujeito assume Cristo, ele não fica sossegado. Mas o texto diz que ele vai ter distância, que ele não fica sossegado. Não é isso? E tem gente que ainda aponta com o dedo assim, lá vai. Depois que ele desencarnar, ele vai ter sossego. Mas presta atenção, mas depois que ele desencarna, também não tem sossego. Porque ele não para de cuidar da gente. Por exemplo, o doutor Bezerra chega a pedir a virgem, em vez de ir para um plano melhor, para ficar aqui agarrado com a gente. E ele só quer que o movimento espírita viva o evangelho. Está aí, por exemplo, aqui mesmo na casa frequentando, raramente se estuda os tem, que a ordem dele. Essas reuniões todas aí, tudo ninguém estuda nada. O próprio pedido, doutor Bezerra. Há 100 anos, essa casa vem tentando fazer isso e não consegue. Dura, né? Então não é fácil. Tá? Então, nós temos que fazer uma releitura dessa passagem. O que é descanso que Jesus veio propor? E que julgo é esse? Então vamos lá. Não tem nada pior na vida quando você não tem uma resposta para a vida. Quando você não tem significado, não tem um sentido para a vida. Deve ser muito ruim quando não se tem sentido, um sentido para a vida. Há uma filosofia, um pensamento psicoterapêutico de Viktor Frankl, em que ele escreve uma tese muito bem aplicada, chamada Logos Terapia, que é a valorização do sentido da vida, que ele conta que ele, como judeu, foi para os campos de concentração. E lá você não tem esperança nos campos de concentração. Todo dia, porque ele tinha um pouco mais de inteligência, via que alguns saíam e não voltavam. Não era para tomar banho. É, entrava no local, tomava um banho de gás, morria e ia depois jogar tudo. Então ali era um ambiente que não tinha nada, comia-se mal, não se tinha praticamente conforto nenhum, né? Muito frio, e se bimba de cigarro, resto de cigarro tinha um valor imenso, né? Quem tinha uma tinha aquilo como tesouro, porque podia fazer trocas, olha que situação. Cadarço com sapato, podia amarrar várias coisas. Ninguém usava cadarço no sapato, porque a cordinha servia para várias. Repara que você está dando valor para coisas que a gente nem pensa nisso, né? Cadarço, limba de cigarro. E ele ali, ele via muitos tentando se matar, porque não tinha esperança. Só que ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele viu ele num local quentinho, muito quentinho, muito agradável, com uma plateia, e ele contando sobre isso e mostrando que a vida tem um sentido, tem um significado. E que ele contava as suas experiências de guerra para as pessoas, primeiro para explicar os horrores da guerra, e segundo para que isso não conformasse, não acontecesse mais. E que situação, na hora que ele teve esse sonho e que ele sentiu realmente o quentinho, ele passou a ter um ideal. Poxa, então tem que lutar muito para sobreviver aqui, nesse inferno, porque se eu sobreviver, eu posso ir lá e contar. E aí ele criou essa terapia, a valorização da vida, o sentido para a vida. Ter um sentido para a vida. Né? Há uma série de passagens, uma mulher, esse é um clássico da literatura de Viktor Frankl, que ela escreveu para ele dizendo que ela queria se matar, porque não tinha sentido a vida dela, não tinha sentido, porque o marido todo dia para o clube jogar e não levava ela. Então não tinha significado, ela não podia ir para o clube, então, lá para o marido, então que ela queria se matar. E o Viktor Frankl, então, tem um encontro com ela, né? Ela tem um encontro com ele, e ele pergunta se era isso o que ela queria, se era esse o sentido da vida dela. E ela então descobre que não, que ela tinha um outro sentido, uma outra coisa que ela queria. Ele não diz o que é essa outra coisa. Mas agora ela tinha um sentido para a vida. Então, quando ela tinha um sentido para a vida, ela escrevia a carta para ele dizendo: o meu marido continua toda noite indo para o clube jogar e beber. Não me leva. Só que agora ela já não estava mais preocupada, porque agora ela tinha um sentido. O problema é quando você não tem sentido. Você não tem sentido para a vida. Ora, e a pior coisa para um sujeito que quer ter um sentido para a vida espiritual, ele não tem resposta. Então, ele fica desesperado. E quando ele encontra esse sentido para a vida, quando ele se sente fortalecido, ele agarra aquilo que é para ele a grande força. Então, por exemplo, quando Jesus fala no Sermão do Monte: bem-aventurado os que se fazem pobre por causa do reino de Deus. Então é por causa de Deus que a pessoa aceita aquele sofrimento. Não é pelo sofrimento em si. Não é o desprendimento pelo desprendimento. É por causa de Deus que ela é desprendida. Tem uma outra passagem, que é a segunda, que diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Mas é os que choram, não é o que choram, porque todo dia tem gente chorando. O que é consolado é o que chora por causa de Deus. Ele chora, está chorando, está em lágrimas. Ele está querendo o quê? Esse encontro de Deus. É o que a Teresa da Ávila falava: da noite sem estrelas. Ela chorava e suplicava porque ela queria ter um encontro com Cristo. A sua alegria era se encontrar com Cristo. Então, quando você não tem um significado para a sua vida, é a vida de um sofrimento. Imagina um André Rebouças com todas aquelas influências positivistas, né, materialistas. E ele, então, com todo aquele amor para a família, que foi tudo para ele, a família imperial, então, exilado, ele vai lá ajudar os filhos para dar aula e não é aceito. Ele, então, não tinha referência na vida. Quando você perde a referência, quando você perde o sentido da vida, que você entra em desespero. E esse desespero é que tem que, ou você faz uma virada, ou vai levar uma vida de trato, uma vida, ou vai até para o suicídio, ou uma vida morta. Que vale a pena esse sentido para mim. Então, quando você tem, então, um sentido espiritual, muda tudo, né? Pedro era pescador, pescador de peixe, só. Mas era a vida dele. Então, ele tinha os empregados, lavavam as redes, consertavam as redes, tinha um, dois barcos ou mais, no mínimo dois, faziam as pescas, tinha dia que pegava mais, tinha dia que pegava menos. Depois os peixes tinham que ser separados, os bons ficavam, os maus eram lançados outra vez no lago. Depois os peixes eram secos, era secado, salgado, e pagavam os impostos ali na própria coletoria de impostos em Cafarnaum, e o peixe então era distribuído. Essa era a vida dele. E Jesus veio e pegou o barco dele, pediu o barco emprestado. Vai ao largo dele e começa a pregar, e pregou com aquela multidão. E na hora que ele prega, com aquelas palavras tão cheias de amor, de conforto, de consolo, ele fala para Pedro: lança a rede. E Pedro vai contestar: peraí, quem é pescador aqui? Sou eu nunca te vi pescando. Eu pesco. E eu vou te dizer: eu passei a noite toda lançando a rede, não pegamos nada, agora tu está mandando. Mas diante do que eu ouvi, o que você falou, e diante da tua solicitação, eu vou obedecer. Eu vejo que o que você está falando é grande demais. É algo assim que eu ainda não entendo, mas que dá um conforto, que dá uma paz. Então, por causa disso, eu vou obedecer e lança a rede. Na hora que ele lança a rede, é tanto peixe, que ele teve de pedir um barco do lar para ajudar. E aí ele vai dizer uma frase, que é essa que nos interessa aqui para a lição de hoje: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu não tenho condição de viver contigo, cara. Eu não mereço ficar contigo. Diante do que você falou e diante do que você faz, diante dessa visão tão ampla que tu sabe que tem peixe, eu digo, não sei. E olha que eu sou pescador, já velho, já experiente, eu tenho uma companhia de pesca, eu tenho inclusive empregado, e você tem essa visão que eu não tenho. E pegou uma quantidade enorme de peixe. Eu que passei a noite, eu não peguei nada. E por uma única lançada, por ordem sua, eu pego uma quantidade que eu tenho que chamar um outro barco para ajudar. Afasta de mim, eu sou um pecador. É aí que Jesus fala: não é para se afastar dele. Eu vim para ficar aqui contigo. É, essa é a mensagem. Eu te amo. É isso que eu quero te chamar para ser um pescador agora, não de peixe, mas de alma. Eu quero trazer para você o que você não conhece, que é o tal do estatuto divino, a constituição divina, a mensagem do amor. E quando Pedro então começa a ficar com ele, tem uma vez que o grupo fica impressionado ainda com Jesus, dizendo, quando Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu dos céus, e as pessoas ficam meio confusas, achando que ele era louco. Aliás, chegam até a dizer, como que nós vamos te comer? E aí Jesus vira para os apóstolos e pergunta, e vocês também vão me deixar? Esses aí estão me deixando, estão achando que eu sou louco, estão indo embora. E vocês vão me deixar? Pedro toma a palavra e diz, para onde eu vou, Senhor? Para onde que eu vou se tu tens a palavra de vida? Então agora, para Pedro, aquilo tinha significado, tinha vida. Ele já não queria mais nada de pescar. Ele largou a sua casa, deixou tudo. Ele vai largar a casa, ele vai largar o barco, vai largar sua companhia de pesca para seguir Jesus, e depois vai largar a própria vida. E o próprio Jesus vai dizer com antecedência, você não pode morrer agora na cruz. Quando ele diz, eu vou para a cruz contigo, tu não vai agora não, Pedro. Você tem que se fortalecer para depois, quando você for para a cruz, você dar um bom exemplo. Se você for agora, tu não vai dar um bom exemplo. Aí ele teve que esperar, se fortalecer a tal ponto para depois dar um bom exemplo, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo. Não é fácil. Mas veja, lá dentro, ele teve respostas, do seu mundo, que não tinha mais como, para onde nós, tu tem palavra de vida, para onde eu vou, Senhor? Ele que então considerava-se um pecador, agora não era mais pecador, ele tinha palavra de vida. Agora, por que ele se considerava um pecador? Aí está a chave do teto. A gente pode chamar essa passagem de treco, né? É um absurdo falar uma coisa dessa, não falei agora. Mas aí está a passagem desse momento aqui. Por que ele era um pecador? Ele não era casado, ele não tinha filho, não morava com a sogra, não tinha a casinha dele em Cafarnaum, não tinha uma companhia de festa, não tinha os empregados não davam salário, ele não vivia de peixe, não sofria, tentava, passava a noite, não pegava, tinha noite que pegava, não pagava os impostos lá na coletoria, a coletoria já ficava ali mesmo em Cafarnaum, do lado, o peixinho não saía sem pagar os impostos, então não tinha nem como fugir aos impostos. Então, e por que então que ele era um pecador? Do lado da casa dele que estava sendo agora, pertinho, nós estamos lá visitando, do lado da casa da sinagoga. E por que ele era um pecador? E Jesus disse, quando ele veio, afaste, Senhor. E Jesus não se afastou, entrou na vida dele de tal forma, que pegou o barco, pegou a companhia de Pedro, pegou Pedro, pegou tudo, pegou a casa dele, pegou a vida dele e não mandou ele para a cruz. E ele ainda diz depois, mais tarde, eu não posso te deixar, Senhor, porque tu tem palavra de vida. E Jesus disse, eu vou para a cruz, então eu vou contigo. Não vai, não, Pedro. Só vai depois, não tem que se fortalecer primeiro, vai para a cruz e morrer, dando um grande exemplo. Jesus já disse com antecedência que ele é para a cruz. Porque agora tu faz ser eterno. Quando você chegar mais adiantado de idade, vão te amarrar e vão te levar para onde você não quer, que é para a cruz. Porque ninguém quer ir para a cruz. Ninguém quer. Só para o Pedro não querer. Mas só ia por amor, para amor a Cristo. E aí ele vai, até para onde ele não queria. Que é para a cruz, mas em nome do Cristo, para conseguir ficar. Então eu não posso me afastar, Senhor. Eu estou tendo vida. Mas antes, afasta de mim, Senhor. Agora eu não posso mais me afastar. Porque você tomou a minha vida. Você é a minha vida. Mas antes, afasta de mim, fosse um pecador. Por que ele era um pecador? Ele não tinha família. Não tinha sogra, a casa dele era do lado da sinagoga, ele não trabalhava, não tinha companhia de festa, não tinha empregado, não tinha os sócios. O sócio dele era João Evangelista, era Tiago, era o pai de João, entendeu? Na companhia de festa. Por que que ele era um pecador? Então é só assim que a gente entende essa passagem. Por quê? Porque antigamente a lei era conhecido como o jugo da lei. O jugo da lei era os rigores da lei. O jugo da lei. O que é lei? A lei os 10 mandamentos, o Senhor apareceu num livro mediúnico, porque é um livro de pneumatografia, me lembra Chico Xavier no Pinga Fogo, né? Então, o livro que construiu a nossa civilização judaico-ocidental e judaico-cristã, o primeiro livro é mediúnico, e ele foi dado em escrita direta, num fenômeno de pneumatografia. O Espírito escreveu direto na pedra os mandamentos. E Moisés pegou esses mandamentos e levou para o povo, né? Primeiro mandamento: só temos um Deus, não coloqueis outro Deus diante de mim. Me dá o dia de sábado para refletir sobre as coisas espirituais, né? Um dia, os outros você trabalha, Pedro então trabalhava nos outros dias na sua companhia de pesca, ou sábado ao sinagoga do lado da casa dele, para refletir sobre a lei. E não roubar, não matar, não cobiçar nada do outro, honrar pai e mãe. Esse é o fundamento. Ora, o que o homem fez? Começou a ruminar esses pensamentos. E a classe sacerdotal, junto com os intelectuais arrogantes, os fariseus, os saduceus, chegaram a uma arrogância tal que nem na imortalidade acreditavam. Não acreditava então nem na vida espiritual. Veja que coisa. Olha como chegou o rigor da lei. O sujeito morre fica aqui mesmo. Aqui tudo. Então por que eu tenho que seguir Deus? Eu tenho que seguir Deus porque senão ele me pega aqui mesmo quando eu estou aqui encarnado. Porque depois eu vou morrer e acabar. Os saduceus não davam nem a confiança, a esperança de que a vida sobrevivia. E baseada em quê? Se é um próprio espírito que aparece para ele, mas como se só o espírito divino fosse espírito, o resto tudo não era mais espírito. E o rigor era tal, a frieza era tal, que Jesus teve de dizer: mas como? Deus é o Deus de Abraão. Tinha um túmulo de Abraão, como está tem até hoje. É o Deus de Isaac. Está lá o túmulo de Raquel, lá pertinho de Belém. É o Deus de Jacó. E é o Deus de Moisés. E Jesus, e Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Jesus teve de vir se bater com o pessoal do céu para dizer que Deus era Deus de vivos, porque eles estavam vivos, havia sobrevivência da alma. Diz mais: Abraão viu os meus dias, vivo e se alegrou. Então, além de estar vivo, ainda tem energia, tem emoção, tem alegria, tem satisfação. Mas os rigores dos fariseus, acreditavam na reencarnação, na sobrevivência da alma. Logo, e eles acreditavam no inferno, acreditavam no Hades, acreditavam nos céus, acreditavam nas penas, na lei da retribuição, na lei de causa e efeito. Os fariseus, nesse ponto, e filosoficamente eram mais adiantados, mas eram extremamente arrogantes. A arrogância era tal que eles foram lá interrogar João, se João estava certo, se ele era enviado, com que autoridade ele falava aquilo. Como fizeram a mesma coisa com Jesus. E passaram durante os 3 anos de pregação do mestre arrumando um jeito para levá-lo para a condenação, para a morte. E eles tanto fizeram, tanto bolaram nesse plano que eles achavam, que eles tinham capacidade para bolar, quando já estava estabelecido no planejamento de Cristo, para matar o mestre. E tinham de fazer tudo isso na calada da noite, escondido do povo, que o povo gostava dele, para não ter problema. Depois, no outro dia, inventaram uma opção de coisa para o povo, disseram que ele queria destruir o templo, disseram que ele era do lado de César. Disse até para o imperador, para o governante de César, que ele não queria pagar os impostos. E disse que até eles, os fariseus, eram seguidores de César, que só tinham César como rei. Chegaram ao ponto dessa loucura para condenar Jesus. Mas, repare, que isso posto, eles não ficam satisfeitos nesse rigorismo da lei. E para poder ter mais o povo no seu domínio, e é bom ter o povo no domínio, porque eles exploravam o povo, e todos eles cobravam e cobravam muito. Quando a viúva vem aflita, ele dizia: o seu marido só vai ter paz, e você também, se você pagar a oração e fazer preces longas para a viúva, porque elas achavam que quanto maior a prece, maior seria a proteção divina, e com isso eles davam mais dinheiro, porque quanto mais longa a prece, mais eles ganhavam mais dinheiro, exploravam mais dinheiro. enganavam as pessoas. E a situação chegou a tal ponto que eles pegaram esses 10 mandamentos, foram multiplicando, tinham 613. 248 positivo é tu podes fazer, e 365 negativo, tu não pode fazer, ou não, melhor, não faças isso que é errado. Foram criando tanto rigor que ninguém mais tinha paz. Você não podia comer várias coisas, porque várias coisas eram impuras. Vários dias eram dias de jejum, vários dias você tinha levado a cabeça baixa, triste. Várias situações, você não podia fazer nada no sábado. Não podia ajudar ninguém no dia de sábado. O rigor era tal, você não podia comer antes sem lavar a mão, o braço todo, que vai que você tem encostado em alguma coisa impura. O rigor era tal que, além da roupa, você tinha de usar uma túnica, para que, se você encostou em alguma coisa pura, você fica protegido. O rigor era tal, então, que de 10 mandamentos, eles tiraram mais 603. Tem que ser muito grande. Deus dá 10, e o ser humano cria mais 600. Sempre explorando. Vai. Então, o sujeito, ele não tinha capacidade de cuidar daquilo tudo. Como que ele poderia, ele tinha, sendo um trabalhador, vivendo com o povo, tendo que negociar o peixe, como no caso do Pedro, e tinha de viver num local em que era cheio de estrangeiros, e aqueles estrangeiros, que eram os romanos, compravam os peixes, e ele tinha de pagar o tributo lá para o publicano, e o publicano era considerado um impuro, o cobrador de impostos, porque ele cobrava os impostos para pagar para o romano, e ele, o pescador, tinha de ir lá pagar aquilo tudo, ele tinha de vender o peixe para as pessoas, as mais diferentes, inclusive estrangeiras. Os estrangeiros eram gentios, gentalhos. Então, era uma vida tal, de rigor tal, que um trabalhador que tinha lá sua companhia de pesca estava em constante pecado. E quando ele chegava na sinagoga, aquilo que ele lutava tanto, que a gente passava a noite toda, ele pegava um peixinho, tinha de gastar uma grana para fazer seus banhos. Nós vimos lá a banheira, lá, o tanque de lavagem, tinha de ficar sempre se lavando, se purificando, porque estava sempre condenado, estava sempre um pecador. Os fariseus olhavam para ele de cima a baixo, arrogante: nós estamos salvos, nós estamos puros, você não. Então o sujeito tinha que estar sempre gastando dinheiro para se purificar. E estava sempre com a consciência pesada diante de Deus, botava na cabeça dele: será que você não tem nenhuma coisa que você quer errado? Se o sujeito ele levantasse aqueles 603 mandamentos e visse que não tinha feito de nada errado, ainda ficava com aquela culpa assim. Mas se você encostou alguma coisa em um cadáver, encostou. Ah, mas aqui não encostou nenhum cadáver, não morreu ninguém nessa cidade. E um animal? Um animal morto. Também era considerado um corpo. Então, inconscientemente, você encostava em coisas, por isso que tinha, independente de ter feito tudo certo, você tinha de cumprir o ritual. Mas eu fiz tudo certo, por que eu tenho que me purificar? Vai que... E outra coisa, vai que você tem que se purificar sim. Porque se for mulher, não ficou menstruada. Se ela ficou menstruada, ela está impura. Ela depois tem que vir aqui fazer a sua purificação. E você ficou perto dela, você ficou impuro. Olha que situação. A menstruação, como era tratada, a mulher, como era desconsiderada. Nascia um neném, ela tinha de ir lá fazer a apresentação e a purificação, porque o neném era impuro. Ela tinha de ficar resguardada 80 dias, se fosse mulher, porque a mulher era mais impura que o homem. Se fosse menino, ela só precisava passar um resguardo de 40 dias. Mas se for uma mulher, muito sofrimento, que rigorismo da religião. Você teve uma mulher, então você tem que ficar resguardada por 80. Então, um homem é melhor, só metade. Mas também você está impura por 40 dias. Tudo ele, tudo ele. Tinha um sangue qualquer. O sangue, às vezes, não era só da menstruação, qualquer. Era impureza. Qualquer mancha no corpo, você tem que se afastar da cidade imediatamente. Mancha na pele, não se acelera. Qualquer mancha. Tinha logo que tomar umas bebidas que o cara, que o sacerdote dava, que eles inventavam. para saber se a pessoa tinha ou não lepra, para eles darem o veredito. Se tivesse, ele seria imediatamente expulso da cidade, não entrava mais, já não via mais filho, já não via mais marido, mais ninguém. Então, tudo estava dentro desse rigorismo. Por isso que ele diz o jugo pesado. Fora que além do jugo pesado, ele não dava as explicações. Por que, que eu sofro? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas coisas que eu falei de reencarnação, isso não passava por povo. Raramente alguém sabia ler, se lia um texto no sábado lá. O cara dava as explicações, quase sempre as explicações para o rigorismo. Vão se purificar, cumpra a lei, faça um sacrifício, traga os animais para a matança. A regra é zero, né? Para quem que é pobre, tem que trazer azeite, farinha. Para quem já tem mais dinheiro, já pode trazer uma pombinha e rolinha. Já vendiam, inclusive, em pacote. Você comprando 4 rolinhas, leva 5. É que está no Evangelho, não estou entendendo. Isso é passagem do Evangelho. Então tinha até promoção. E o sujeito tinha melhor condição financeira. Aí então tinha que sacrificar já uma ovelha, um boi, aquela coisa. O povo via diante dele um pecado. Porque botava lá o boi, o tal do bode expiatório, botava lá o bode. O sacerdote botava na cabeça do bode e erguia a outra mão e falava para o povo: confesse o pecado de vocês. Aí era aquela multidão, todo mundo confessando os pecados públicos. E ele com aquela mão amparava, pegava os pecados e jogava no bode. Depois ia matar o bode no deserto. Para matar, carregar os pecados públicos. No outro ano tinha que fazer tudo outra vez com o sacerdote, não resolvia nada. E se o bode expiatório era uma vez por ano, as purificações eram semanais, era dia. Qualquer coisa que você era. Você vendia, coitado, vendia peixe para o romano, estava ferrado. Ele era impuro, porque o romano era gentil, todo gentil era impuro. E ali ficava a guarnição de romano. Lembro que lá em Cafarnaum tinha um centurião que foi pedir a cura do seu servo a Jesus. Então ele tinha um destacamento militar. Uma representação militar, então era terra, era ambiente, sempre foi considerado pelas autoridades judaicas, todo aquele ambiente da Galiléia, como o mais impuro de todos. Debochava de tudo, inclusive debochava do sotaque dele. Aliás, é por causa do sotaque de Pedro que ele se entregou, porque ele ficou aflito na hora que Jesus estava preso. Ele lá na casa do sumo sacerdote, do Caifás, do sacerdote. Um sacerdote, ele ficou tão aflito que ele começou a falar na fogueira para se esquentar à noite, porque ele queria saber do julgamento. Ele acabou falando. E quando ele falou, o cara: pega ele, eu estou te vendo pelo sotaque. Ele: não, não sou. Quiser. Debochava do sotaque, debochava que o sujeito era galileu. Você fica um galileu, por que galileu? Porque o galileu já está na fronteira, cheio de estrangeiros lá, cheio da cidade Ciro, dos Ciro-Fenícios, da Fenícia, ou melhor, da Palestina hoje, que é então um ambiente considerado impuro. É a Transjordânia, ou melhor, a Jordânia é considerada impura, a Síria é considerada impura. Então, todo aquele ambiente que ficava ali em volta daquela região era uma região impura. Por isso que eles eram chamados mais impuros. Diferente dos que viviam na Judéia, ambiente mais limpo, perto do templo, mais afastado dos estrangeiros, eles se achavam os tais. Somos melhores do que vocês. Então, isso que Jesus chama é o jugo pesado da lei. E Jesus disse que era tão pesado que eles mesmos fariseus não queriam carregar um dedinho. E que eles botavam um peso tremendo no ombro do povo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, disse Jesus, que colocam um peso tremendo no ombro do povo, vocês não querem carregar um dedinho. Então, esse massacre, agora você vê como esses dias estão aí acontecendo, nesses últimos dias, se há necessidade do Papa Francisco falar o que está falando, né? Quase que pagando mico, coitado. O desrespeito, se tem uma mãe solteira, não pode batizar o filho, não podia nem frequentar a igreja, por que ele vai batizar o filho da mãe solteira? Quem sou eu para condenar os homossexuais? Né? Hoje ele botou no jornal. Né? Ontem saiu no jornal, o primeiro encontro da reunião que eles atendem aí com o Papa Vaticano, vem cá, Até o Papa é pecador. Coisa tudo que nós já sabíamos, nós aqui. E o Chico Xavier começa a dizer, eu sou um cisco, eu sou nada, né? Eu sou o pior de todos, etc. Francisco de Assis disse, certa vez, para Frei Pacífico, que se Deus desse o que deu para ele com ladrão, o ladrão estaria fazendo coisa muito melhor do que ele. Olha como é que ele se colocar. E o Papa ainda tinha o título de infalível. Precisou anteontem ele dizer Papa Francisco. Os cardeais pecam, os padres pecam, os frequentadores da igreja pecam e o Papa peca. Mas isso tudo nós já sabemos. Aí a gente tem que elogiar, aí a gente fica muito feliz. Mas é para quem está tá com 2000 anos de atraso para a ideia do Rio de Janeiro. Ele está falando hoje, 2000 anos de atraso. Já é um horror, estou muito feliz com isso. Mas dizer que o Papa é pecador, é o único que peca como outro peca. Isso tudo que nós já sabíamos, isso tudo escondido, quer dizer, eles são os pais, eles são diferentes, eles se vestem diferentes. E foi o caso. Olha o caso do pai do José do Patrocínio. Olha o caso do pai José do Patrocínio. Fazer o que fazer com as pretinhas. O não deu nem o nome para o filho. Então, e é padre. E da igreja principal de Campos. O nome da igreja é São Salvador. Então, esse é o jugo da lei. Aí quando você conhece Jesus, lá dentro do coração, você passa a ter um sentido para a sua vida. Um sentido. Agora eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu sofro. E eu tenho realmente um amigo. Um amigo que entende das coisas, entende tanto que fala o que ele falou do barco de Pedro e faz uma festa que fez. Um amigo tchan, um amigo, Cristo não pode ser tchan. Um amigo maravilhoso, amplo, total, um conhecimento amplo. Aí Pedro então grita assim: peraí, tu é um cara tão extraordinário, olha o que tu falou aqui do meu barco, olha o que você está fazendo. Eu que entendo tanto de pesca, não peguei nada, eu tenho que chamar um outro barco para ajudar, afasta de mim, eu sou um pecador. Por que, que ele está falando desse rigorismo da lei? Aquela lei que dizia que tinha 630 leis para cumprir e não dava para cumprir. Então, que ele ali, então, disse, eu sou um pecador, e você é um cara tão extraordinário, quer dizer, então você é um cara tão puro, tão abençoado, eu não posso ficar perto de mim, afasta de mim, senão eu não peguei em outro também. E Jesus, eu não posso me afastar de você, porque esse Pedro diz, para onde eu vou, se tu tens a palavra da vida eterna, ele também vai dizer, para onde eu vou, se essa foi a vontade do Pai, aquilo que o Pai me deu para eu ficar com vocês, eu ficarei convosco sempre, não vos deixarei órfão nunca, estarei convosco sempre. Se Pedro não tinha para onde ir, Jesus também não. Porque o próprio Jesus disse, eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Não tem como. Eu quero ficar contigo. Então vamos explicar melhor. Esse jugo é o que acontece lá dentro depois que você encontra esse amigo, esse sentido para a vida. Então quando o nosso Vitor Franco, ele viu num sonho quentinho que ele poderia ir lá e fazer pregações e contar o que estava passando para que as pessoas não sofressem mais assim, dessa forma, e que não tivesse mais isso na história da humanidade, ele tinha um sentido. E então aquele sofrimento que ele estava passando ali não significava absolutamente nada. Ele sofria, mas lutava para vencer aquele sofrimento, para depois realizar o ideal. Ele tinha um ideal. Agora você tem um ideal. Agora imagina como mais do que esse ideal, você tem um ideal do Cristo. É isso que ele espera. Agora, Senhor, antes que ele gritou, afaste de mim, porque eu posso te contaminar, eu sou um impuro. Aí depois que ele compreende o jugo leve de Jesus, levíssimo. É tão leve, a cruz é uma bênção. E mesmo com cruz eu não posso me afastar de ti. Ah, o que eu tenho com a tua amizade, o que eu tenho com o teu esclarecimento, o que eu tenho com a tua mensagem, o que eu tenho com o significado de vida que você me deu, isso não é nada. A cruz não é nada. E quando ele disse, eu vou para a cruz contigo, ele não estava de preto, não, ele estava falando a verdade. Ele só não estava preparado. E mais ainda, precisava se preparar mais. E o Cristo queria, dizendo assim, essa cruz é minha, você vai ter a tua. E espera. E você tem todo um trabalho a cumprir. Como eu cumpri o meu trabalho, você tem o seu. Não é a cruz pela cruz. Você tem um trabalho a cumprir, depois vai para a cruz.
Agora, então ele chega a essa visão. Para onde, Senhor? Tem a palavra de Deus. Ele passou a ter uma outra vida. Esse santo que o Agostinho fala, é um juntal, que é como uma plumagem das aves. A plumagem das aves. Além de dar aquele peso todo, não explica nada. Imagina a viúva, né? Ela chegar na igreja. Que coisa. Ela se veste preto, bota aquele ovo, aquela coisa toda. Chega ali. O padre fala que ela não entende nada. Antigamente era tudo em latim. Não entendia nada do que o cara falava. Não entendia nada. E ela tinha que sair ali feliz. O morro dela está com Nossa Senhora porque ela pagou a missa. Ela pagou a missa, então agora o morro está lá com Nossa Senhora, porque o padre falou. Bom, agora por que explica? Por que levou a pessoa? Por que levou meu filhinho? Está dentro da tua explicação. É um sofrimento tremendo para o povo. Por que eu não posso? Né? A divorciada não era aceita na igreja. O sujeito que tem um segundo relacionamento nupcial, que não é aceito, é um pecador. Mas muitos pecadores não tem nenhum. Né? O ímpio como pecado. Então é tanta loucura. O suicídio, para nem orar para ele na igreja. Não tem salvação para ele. Imagina se com uma mãe, com uma esposa, com um filho. Ouvir isso, o seu pai nunca mais vai ter salvação, está no inferno, penando, que se matou. Então, esse é o rigor da lei. E aí vem nós, os espíritos, também entrando. Então, logo nós entramos aqui, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que ser vegetariano, tem que ter isso. Eu já vou entendendo uma noção de besteira, uma noção de coisa, esse rigor todo. O espírito está todo arrumadinho, todo você quer. A gente conhece o espírito na rua. Olha, assim o olhamento está tudo regendo aí. Ficam tudo cheio de coisa, né? O cara não entra num bar, não entra numa boate, não entra num cinema, não entra num teatro. Tudo ali é coisa do demônio, de graça, alguma coisa do espírito ruim, da obsessão. Está inventando uma opção de treco. O passe é uma coisa ritual, tão pesada. Fazem tanta frescura para entrar na sala de passe. Sim, vai dar um passo, vai dar oração. Você vai inventando uma coisa. Uma coisa que está pesada. Reve. As autoridades de centro espírita já vão falando com a pessoa que chega, que ele abre. Uma vez a Regina foi fazer a palestra no centro. Chegou lá, as pessoas não conheciam ela, então ela se aproximou da pessoa e disse, por favor, eu quero falar com a fulana de tal. E foi a pessoa que marcou a palestra. Na hora que ela falou, quero falar com a pessoa, vou botar o nome aqui. Quero falar com a Augusta. A pessoa, Augusta? Não. Dona Augusta. Olha, aí ela chegou e falou, eu vim aqui fazer palestra. Ah, eu vou ser a sua. Olha, aí já pode ser Augusta. Olha. Aí vai inventando regra. Eu tinha um centro que eu falava sempre lá em Petrópolis. E tinha que começar a palestra antes, porque como eu falo uma hora, às vezes, então tinha que parar porque 9h45 veio. 8h45, sei lá, tanto faz. Vem uma corrente e passa naquele momento aquele momento não pode ser palestra. Porque todo mundo tem lá, corrente do inferno. As pessoas vão inventando essas coisas todas. Vão inventando uma opção de. Pesado, então você tem que fazer a palestra corrida. Quando vai estar a explicação de vida, porque tem uma corrente que vem naquele horário. Quando a melhor corrente que tem é a explicação da mensagem de Jesus. Vai se inventando tanta coisa. No outro centro lá, você está ouvindo a palestra, desceu, não pode mais voltar para a palestra. Está acontecendo agora na Barra da Tijuca. Eu estava fazendo a palestra, a Regina desceu para resolver um problema, que ela tinha que ligar no celular, não voltou, não quebrou a corrente. Aí vai inventando, ó. Não inventando tanta coisa, e a pessoa que mais. Não, sou eu que quero quebrar a corrente, coisa de um ano, não. A pessoa não tem. Agora, quem tem uma visão da doutrina, aquela coisa toda, que está
está ficando muito pouco, uma coisa pesada. O grande foi lá visitar, o Vaticano pode entrar por causa da roupa dele indecente, roupa que ele mesmo bordou, a roupa que ele criou, que era um sujeito melhor, roupa que ele visitou a Europa para receber pela rainha. E ele chorou quando deram o Cristo para ele beijar. E os repórteres deram o Cristo, não chorou quando teve o Cristo, quem só sentiu uma tristeza tremenda? Então o Cristo estava com esse cara na madeira, agora está no ouro, ele aparece nas frentes de ouro. E vai, assim, sabe, está inventando tanta coisa. Então, quem é conjunto da lei? Aí, como você conhece o Cristo? O Cristo liberta. Cristo liberta. Mas a vida de Chico Xavier, ele foi perseguido pelo fato, pelo Manuel Vila. Ora, o amigo acabou de desencarnar. Quem é o amigo? Ele quis saber, foi o fulano de tal, o padre de tal. Ele, mas ele foi perseguido tanto, ora, mas ele te ajudou tanto, que pelo menos você não toma linha. Foi quando ele então, o Espiritismo te dá uma nova visão, o que é um novo alívio, né? Você passa a entender. Então, o que era aquele sofrimento da família lá do nosso Humberto de Campos, o sofrimento da imprensa, tudo isso, tudo dos olhos, são dores realmente, mas insignificante dentro daquilo que ele tinha, aquela certeza de ter Cristo no coração, a certeza de compreender a vida, a certeza de que ele está pagando o que tem que pagar, que está ajudando os outros, que está servindo. Ah, o sofrimento de não ter um filho, mas ter 400 livros. 400 livros que entraram no Brasil adentro, hoje são centenas e centenas de selos de filhos fundados, cada livro de história. Então é um jogo muito leve. Né? Que você passa a ter uma nova visão da vida, você tem um sentido para a tua vida. E tem hora que é muita coisa que você quer, como o Dante batendo no mosteiro. O padre, o frade, pergunta para ele: o que você quer? Paz. Única coisa. Me dê alguma coisa que me dê paz. O que eu não tenho entrando aqui fora é essa agitação, essa perseguição política, essa falta de paz. Me dê paz. Não fica trancado no mosteiro. Talvez você pode estar trancado no mosteiro e não ter paz. Mas não é poder trancar no mosteiro. O que ele está querendo é paz. E quem quer dar isso? Ele está querendo que a mensagem de Jesus, eu vos deixo a minha paz e ninguém poderá tomá-la de vós. A frase dele é de tal forma ampla que ele diz, ninguém poderá, nem a cruz que deram para Pedro, nem as perseguições na imprensa e católicas e protestantes que deram a Chico Xavier, nada tomou a paz dele, nem a doença no olho tomou a paz dele. Nem como tomar a casa de pé para o pobre, tomou a paz dele. Aliás, disse a sua netinha no filme A Grande Síntese de Pé para o Balde. Todos estavam muito aflitos, só meu pai que estava calmo. Mas não tinha casa de morar, ela estava calma, porque tinha um coração, não tem Cristo. Então, é essa nova visão. A pessoa fica muito cansada. Ela fica cansada quando ela não tem esse descanso na coisa espiritual. E não quer dizer que a vida aqui fora vai ficar fácil, vai ficar muito mais complicada do que antes. Inclusive com seus familiares, perseguição na imprensa, perseguição dos de casa, perseguição religiosa. Mas lá dentro vai ter paz. É isso que é o tal do jogo. Tá certo? Então, para concluir, vocês poderão dizer, mas por que ele diz? Eu sou humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sou gentil. Eles não eram gentil, eles eram arrogantes, orgulhosos. Os arrogantes que nós vimos na lição passada, em que o pai não quer dar a mensagem desses arrogantes. Diz Jesus, eu não. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde. Sou gentil. Sou simples, sou humilde. Aprendei de mim. E aí, qual é essa humildade dele? Essa gentilidade dele. Presta atenção. Ele é o governador do planeta. Ao ponto dos católicos e protestantes dizerem que ele é Deus. Então ele é o governador da Terra. Fez a Terra, montou a Terra, cuida de todos nós, é o responsável por nós. Diz Paulo de Tarso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 12, versículo 7, que ele esvaziando de si mesmo, que coisa extraordinária. Isso quer ser humilde. Ele esvaziou de si mesmo, vindo aqui naquela glória. Eu sou o governador, eu sou o rei daqui, eu que construí esse planeta aí, vocês têm que me obedecer, eu tenho poder tal, faço o poder. Ele se esvaziou e veio na forma de servo e conviver conosco. E continua no versículo 8, Paulo, nessa carta aos Filipenses, no capítulo 2. E foi obediente, tão obediente até a cruz, até a morte. Foi obediente até a morte. Ele continua, de morte de cruz. Quer dizer, é a morte para bandido. Cruz, que morria na cruz, era um bandido. Tanto que ele morreu com outros dois ladrões. E ele era considerado um ladrão também, porque ele estava querendo roubar um reino. Tanto aquela condenação é rei dos judeus. Por isso que ele está sendo condenado. Que é roubar um reino que pertence a César, que pertence a Roma. Agora, então, diz Paulo, ele esvaziando de si mesmo. Imagina, para ser igual a gente. Igual. Os homens chegavam a dizer, mas nós não conhecemos as primas dele. Nós não conhecemos os primos. Nós não conhecemos o pai dele, José. A mãe dele, Maria. Ele é um de nós. Esvaziou de si mesmo. E foi tão obediente como servo. E morreu na cruz. E assim mesmo podia reclamar do direito para a cruz, mas até na cruz foi obediente. Continua também Paulo na carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17. Agora nós fechamos. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de 15 a 17. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior cresce dia a dia. Aí o que é isso? O homem exterior se corrompe. Mesmo se o homem exterior é esse lado exterior da coisa, da vida. Olha o Chico Xavier como foi perseguido, foi para a justiça. Olha o Pedro do Bode tomar a casa dele. Olha Pedro foi mandado na cruz. Olha São Jorge foi espancado. Esse é o homem exterior. Mesmo que ele se corrompa, quer dizer, mesmo se o homem exterior seja destruído, corrompido, rasgado, arrebentado, lá dentro, o homem interior, esse que é o jugo leve. Está lá dentro. Lá dentro ele tem algo muito maior. Que tudo aquilo passa a ser insignificante, porque ele tem um sentido para a vida. Um sentido é tão amplo, tão grande, que aquilo não significa nada. Porque o que vale é que o homem interior cresce.
Vamos pegar a frase.
O homem interior se renova, se reenergiza, se renova. Passa a ficar sempre mais novo. Cada vez mais novo, mais jovem, dia a dia. Toda hora ele cresce, toda hora o santo tem significado. Externamente pode até estar corrompido, mas internamente está renovado, está novo, tem energia e quer continuar. E luta sempre para continuar. E quando vai embora, fica preocupado com a gente e logo, logo pede para voltar. Logo, logo pede para voltar, para continuar a sua missão de nos transformar. Muita paz.